voltamos a apresentar Mulher Brasileira.
Programa Mulher Brasileira. Entrevista.
Muito bem, hoje é o dia do atletismo e esse esporte não é apenas uma prática física, né, gente? Mas o dom de transformar vidas, incentivar a disciplina, resiliência, o desenvolvimento mental. Desde a juventude até a fase adulta, ele se apresenta como uma oportunidade de crescimento e superação. No programa de hoje, vamos falar sobre o impacto do atletismo no desenvolvimento físico e mental e como ele pode ser um caminho para uma vida mais saudável e equilibrada. E para falar sobre esse assunto com a gente, convidamos o Randy Duarte para conversar, falarmos um pouquinho sobre esse assunto. Ele é educador físico, a quem nós damos bom dia. Randy, tudo bem? Bem-vindo mais uma vez à programação aqui da Rádio Rio de Janeiro, ao Mulher Brasileira.
Bom dia, bom dia. Primeiramente, agradecer o convite, é um prazer estar falando com vocês. E eu que sou profissional de educação física, ex-atleta profissional de atletismo, né? Prazer poder estar ao vivo aí e falar um pouco, né, dos benefícios e como esse esporte maravilhoso pode contribuir para jovens, adolescentes e também os adultos, por que não, né?
Por que não, né? Verdade. Então, nós agradecemos mais uma vez, Randy, por parar um pouquinho do seu tempo aí para nos atender, conversarmos sobre esse assunto que é tão importante, né? E eu queria já te perguntar, começando o nosso bate-papo, como é que você descreveria a importância do atletismo no desenvolvimento físico de crianças e adolescentes, Randy?
Então, a prática regular, ela não ajuda só igual as crianças e adolescentes, mas se a gente pensar bem, é quando a gente está jovem que começam as boas práticas para que quando, né, estivermos mais velhos, podemos, né, ter uma saúde muito boa. Então, a prática regular ela ajuda a prevenir problemas de saúde. Então, hoje, a gente vê nessa correria do dia a dia, as crianças cada vez querendo, com os pais nessa correria, comendo esses alimentos mais industrializados. Então, assim, a prática regular ajuda a prevenir problemas de saúde. Então, ela leva também essas pessoas a quererem comer mais saudável e também na questão do desenvolvimento de habilidades motoras essenciais para a vida. Uhum. Se a gente for pensar bem, o atletismo, as provas do atletismo, elas trazem os movimentos básicos que a gente faz no nosso dia a dia. Corridas, saltos, arremessos, lançamentos. Então, a prática regular do esporte, ela fomenta, né, essas habilidades essenciais que a gente vai carregar durante toda a nossa vida. Então, a partir do momento que o corpo em movimento, né, desde de os primeiros anos de vida, então a gente vai conseguir, né, ter um corpo saudável durante toda a nossa vida, né?
Agora, os principais benefícios mentais que a prática do atletismo pode proporcionar aos atletas, quais seriam, Randy?
Então, são vários, né? Então, o esporte, o atletismo, ele traz vários benefícios mentais. Mas aí, se a gente for pegar 5 pontos ali importantes, primeiro, redução do estresse, né? A partir do momento que a gente pratica o esporte, o atletismo, a gente tem essa liberação de hormônios da felicidade, como endorfina, dopamina, aumento da autoestima, que melhora, na melhoria dessas habilidades. Então, a partir do momento que a pessoa começa a sentir essas melhoras de algumas habilidades, a autoestima, ela melhora. Além de foco e disciplina. Então, a partir do momento que a gente está praticando exercício físico, a gente tem o desenvolvimento da concentração, né, e o atletismo ele traz, né, alguns valores importantes que a gente, querendo ou não, melhora nosso foco e disciplina. Resiliência também é um ponto importante, porque o esporte, como qualquer outro, vai haver adversidades, então a gente precisa ter muita resiliência. E eu acho que um dos pontos mais importantes, principalmente pós-pandemia, socialização.
Sim.
O ser humano é um ser social e precisa dessa socialização. Então, a gente vê hoje corrida de rua com mais de 10, 20 mil pessoas, né, correndo, fazendo essas amizades. Então, por ser um ser social, a gente precisa dessas interações, né, e aí melhorar nossas habilidades interpessoais. E nisso tudo, a gente, né, colocando tudo no liquidificador, os benefícios mentais são gigantescos.
Agora, como é que as escolas, no seu modo de ver, podem incentivar a prática do atletismo e promover essa inclusão de todos os alunos, e aí, independente de nível de habilidade, Randy?
Acho que o primeiro ponto é partir de nós, profissionais da saúde, né, principalmente os profissionais de educação física, ter isso em mente que, na hora da aula, né, é super importante a gente trabalhar o esporte. porque é um pouco, né, por convenção, porque na educação física a gente vai só jogar futebol, jogar um vôlei ali, e é importante fomentar o esporte, né, o atletismo, dentro das aulas. Então, acho que é o primeiro ponto, né, como os profissionais à frente das aulas, ter essa consciência de que o atletismo, ele é muito importante, pelos fatores que eu mencionei anteriormente, né, por termos habilidades básicas, movimentos básicos de saltar, arremessar, né, fazer lançamentos. Então, assim, é o primeiro ponto. E as escolas criar um ambiente encorajador, né, com os alunos, no qual os alunos se sintam valorizados, motivados a participar, independente das capacidades, né, independente se tem um repertório motor pequeno, grande, né, até porque essas atividades não exigem tantos equipamentos especiais. Às vezes um cone, um pratinho. Então, acho que é multifatorial, né, começando pelos profissionais e também pela escola, né, tendo esses materiais para que possamos, né, fomentar ainda mais o esporte, né, lá dentro das escolas.
Agora deixa eu te fazer uma pergunta, até abrindo um parênteses aqui entre as perguntas que eu tenho para te fazer, mas nós fomos aqui um país sério das Olimpíadas em 2016 e temos aqui no Rio de Janeiro, especificamente, uma estrutura olímpica, né, para atender a estrutura das Olimpíadas. De acordo com o Comitê Olímpico Internacional, nós chegamos a todas as exigências. Mas o que você acha de todo esse legado que às vezes a gente fica ali parado, né? Não está tendo uma funcionalidade. Como é que você pensa em relação... Por que eu estou abrindo esses parênteses aqui, Hunt? Porque você falou de escolas, né? Então a gente não poderia ter aqui no Rio de Janeiro ou no Brasil as Olimpíadas estudantis, escolares, utilizando essa estrutura que ficou de legado, porque parece ali um elefante branco, né? Não que seja, mas que a gente poderia incentivar ainda mais a prática do atletismo e outras modalidades olímpicas. O que você acha disso?
Sim. Então, foi muito legal esse ponto, porque eu, como um ex-atleta, enquanto atleta, eu percebia muito essa falta de investimento, essa falta de fomentar mesmo o esporte, igual você falou, não somente o atletismo, mas outros esportes olímpicos, e aproveitando essa estrutura que foi deixada, né? Então foi um investimento muito alto, e poderíamos ter alguns investimentos, né, em projetos pós, né, Rio 2016, para que vários jovens, né, e adolescentes pudessem tirar proveito. A gente sabe o poder transformador do esporte.
Sim.
Eu, como ex-atleta, convivia com muitos atletas que eram de regiões, né, que a gente pode dizer assim, mais com alto índice de criminalidade. E o quão o esporte ajudou essas pessoas, né? Então, começaram a fazer faculdade, se tornaram treinadores. Então, esse investimento poderia ser um pouco maior, né? E eu também, e um ponto interessante é que eu descobri o atletismo através de um projeto social da prefeitura da cidade, né, que Lagoa Santa, que é próxima a Belo Horizonte, aqui também.
Sim.
Então, olha o quão interessante isso. Então, eu passava por um momento que eu não sabia muito bem o que eu queria para minha vida, e a partir do momento que eu conheci o esporte, os valores do esporte, foi algo que eu me encontrei. Então, quantas pessoas estão no meu lugar nesse momento e que, através de algum projeto, e não só para o atletismo, para qualquer outro esporte, um taekwondo, alguma luta, né, até mesmo futebol, né, que já é bem fomentado, poderia se descobrir, né, para poder ter um futuro ainda mais brilhante, né? Então, assim, é muito triste, porque você vai em outros países, né, Estados Unidos, alguns países da Europa, existem vários ambientes públicos, né, com pista, com equipamentos que as pessoas podem, as escolas, né, investindo, né, bastante, né? Então, assim, acho que algo ficou um ponto aí, né, que poderia ter sido melhorado nesse pós-legado aí, né, que poderia ter sido bem melhor pós Rio 2016.
Pois é, e assim, quando a gente fala de atletismo, e aqui voltando ainda para a questão das escolas e a questão desse legado, a gente hoje sabe que o nível de caminhadas e corridas, vamos dizer assim, maratonas, né? Elas são até bem interessantes. Eu estou falando aqui pela questão Rio de Janeiro, tá? Que é o que a gente tem mais visibilidade aqui dentro da cidade. Você está em outra cidade, mas a gente está falando aqui de Rio, de uma forma geral. É que a gente consegue ver muitas pessoas que estão mais adeptas ao atletismo. Mas essa questão do legado que a gente tem aqui no Rio poderia gerar ainda mais atletas com muito mais talento. Por exemplo, o Isaquias, né, do caiaque, ele não tinha estrutura nenhuma para poder treinar. né? E chegou a ser medalhista olímpico, né? Com muita maestria. Salto em altura, e aí tem maratonista, temos uma série de pessoas que alcançaram níveis excelentes, mas sem estrutura. Então a gente poderia Exatamente. Utilizar melhor essa estrutura, como você está falando aí também. E agora eu quero trazer também essa questão, Randy, para a questão dos treinadores, mentores, né? Porque você tocou no ponto importante no início da entrevista, falou assim, mas hoje a gente tem tantas crianças com o telefone celular na mão, que aquela questão do brincar, do correr, do pular, do se exercitar, às vezes fica um pouco de lado, né? Os trabalhos mais voltados para a atividade física. Então eu queria que você comentasse para a gente, que você também já passou por isso, a importância do treinador e mentor para inspirar o jovem atleta.
Exatamente, muito interessante, porque é uma reflexão que eu havia feito aqui, na época de atleta, e não só atleta, né, às vezes um corredor amador também, que tem um treinador, às vezes ele tem mais contato com o treinador, o próprio treinador, o mentor, do que alguém da família dele que mora na mesma casa. Então, acho que são pontos importantes ali, né, bem assim, orientação técnica, né, obviamente, que é importante, e ensinamentos para a vida. Então, o mentor, o treinador, ele é um espelho para a gente, ele é uma referência. E 90%, 95%, né, não sei um dado específico, mas a maioria deles já passou por onde estamos, né, do fato de ser atleta. Então a gente tem essa referência, né, como um ex-atleta, como uma pessoa que já adquiriu experiência, que estuda para isso. Então a gente se espelha muito, né, nessa figura, né. E apoio também emocional, motivacional, como qualquer tipo de esporte, seja de nível profissional, amador, o treinador é nosso ponto de equilíbrio. É quem às vezes, né, nos joga para cima, né, nos ajuda nas adversidades que o esporte nos traz. Então, ter alguém para incentivo máximo, né, de todas as formas. Então, ter alguém para nos incentivar, para nos delegar é muito importante. E não só para os adultos, mas principalmente para as crianças e adolescentes, né?
Importantíssimo. Nós vimos agora nas Olimpíadas, né? Um grande exemplo da Rebeca, da Flávia, do treinador, agora fugiu o nome dele, mas o treinador, assim, bem junto, bem próximo, né? Dando aquele incentivo, vem comigo, não vai dar certo, e a gente vê, acaba percebendo dentro das redes sociais o papel do treinador segurando o atleta na trave, quando ele sai da trave, quando ele sai das barras. Eu estou falando de outros níveis também, que não só a maratona, que não só o atletismo de uma forma geral, nas questões das corridas, raso, e, enfim. De uma maneira geral, a posição do treinador, quanto ela é importante, né? Baseado nisso tudo, Randy, baseado nesse papo todo que a gente teve agora, quais são as suas expectativas, o seu olhar, botando uma lupa aqui no futuro, como é que você vê o futuro do atletismo, principalmente em termos de inclusão, desenvolvimento de novos talentos, como é que se enxerga tudo isso, Randy?
Cara, então, é uma pergunta legal, porque um dos meus sonhos sempre foi ter um projeto social voltado para o atletismo, pelo fato de ter vindo de um projeto, e esse sonho passa muito por essa falta. Então, o projeto no qual eu surgi para o atletismo, ele já não existe mais. Então, assim, essa realidade que eu trago, ela é um pouco geral, assim, né? Não só do Rio de Janeiro, não só aqui de Belo Horizonte, mas do Brasil inteiro. Acho que falta fomentar mais. Mas eu sou aquele cara que nunca perde a esperança, nunca perde boas expectativas, sou sempre muito otimista. E, assim, creio que teremos mais investimentos, né? Então, tá bom que a Olimpíada talvez agora não foi a nossa melhor expectativa em relação a medalhas, né? Mas eu acho que medalha é uma consequência, que às vezes a terra está sendo arada ali, mas é algo a médio, longo prazo. Mas a gente viu em relação principalmente à inclusão, né, a Paralimpíadas com recordes de medalhas, então já é um bom cenário para a gente.
Lindo,
então a Paralimpíada que sempre, né, o Brasil sempre tem destacado, tem sido estado no top 10 ali, né, de medalhistas. Então, acho que foi um sinal legal de que algo está acontecendo, algo está movimentando. Então, e eu que tenho aqui próximo um centro paralímpico de excelência, que é na UFMG. Então, assim, tenho acompanhado, tenho amigos que estão lá dentro, na área da fisiologia. Então, pelo que eu vejo, algo está acontecendo, está melhorando. Então, assim, expectativas boas, né? É o que eu falo, poderíamos ter mais investimentos em espaços públicos, né? Investimentos dentro das escolas. Então, por exemplo, fazer parcerias com as escolas, levar Sim. esses alunos para algum ambiente. E não só o atletismo, principalmente o atletismo, né? Que é o esporte base para todos, mas levar essas crianças para ter essa vivência, experimentações. Né? Quantos Neymares, quantos Isaquias Queiroz estão espalhados por aí no nosso país.
E quantos Randy também, né? Por que não?
Exatamente. Claro. Que eu acabei não continuando no esporte, mas ele me trouxe valores, me trouxe esse network mesmo, sim, né? Esse ambiente que é muito agregador. Então, assim, não perco a esperança, né? Em relação a essa questão do investimento, mas tenho certeza que temos muito a caminhar, mas que chegaremos lá, né?
Com certeza. Agora, eu só queria te fazer uma última pergunta para a gente fechar a entrevista, que é o seguinte. Muitos hoje comentam, e até pela questão da superação, uhum. o quanto a Olimpíada deveria acontecer, a Olimpíada Paralímpica deveria acontecer em paralelo à Olimpíada de modalidades consideradas, vou botar a palavra, não é essa, mas a palavra normal, né? Uhum. Mas assim, porque muitas pessoas criticam a questão da Paralimpíada acontecer após a Olimpíada. E aí não se dá aquele foco, aquele holofote como dá na Olimpíada. Né? Então muitas pessoas hoje são adeptas a falar que a Olimpíada Paralímpica deveria junto acontecer em paralelo com a Olimpíada. Estou usando a palavra normal porque está me fugindo a palavra aqui, mas não é questão de normal ou anormal, mas a Olimpíada que se transcede de uma maneira inicial.
Olimpíada geral e Olimpíada exatamente. E a Paralimpíada,
isso,
né?
Exatamente, Olimpíada geral. O que você acha dessa situação de ter as duas realmente juntas ou tem que ser separadas na tua visão para fomentar ainda mais a questão da superação? O que você acha?
Da inclusão. Eu acho que seria um projeto muito interessante. Porque, como você disse, e eu tive a oportunidade de estar nessa última Olimpíada agora em Paris, então eu estive lá, então a cidade ela fica borbulhando, né, uhum. pessoas do mundo inteiro, e quando você vai ver a Paralimpíada, você vê que os estádios já estão um pouco mais vazios, a questão da repercussão midiática já é um pouco menor, uhum. e querendo ou não, né, onde tem atenção, tem mídia, né, então... Sim. Pelas pessoas, muitas das vezes, não valorizarem tanto quanto a Olimpíada de Verão, né, a mídia, querendo ou não, é menor mesmo, mas eu acho que esses dois eventos em paralelo seriam um grande ganho, né, para a sociedade em geral, Sim. porque acho que tiraria essa questão de segregação entre uma Olimpíada e outra, né, então, ocorrendo em paralelo, logicamente seria um desafio maior, né, muitos atletas, sim, muito mais sim. atletas, mas eu acho que algo super pertinente que seria bem interessante aí, né, para se pensar para os próximos anos, né? Você acha que seria uma vitória gigantesca, sim, né, para a inclusão, para, né, de modo geral, para as pessoas verem que assim, estamos todos no mesmo barco, não Exatamente. Tem diferenciação, né?
Exatamente.
Então vai dar certo.
Muito bem, gente. Eu agradeço muito, muito mais ao Randy Duarte, que parou um pouquinho suas atividades para bater um papo com a gente. Ele é educador físico, né? Hoje está falando sobre o Dia do Atletismo aqui dentro do Mulher Brasileira. Isso. Randy, queria que você deixasse os seus contatos para a turma te encontrar, te seguir nas redes sociais, telefone, e-mail. Conta para a gente como é que a turma te encontra, Randy.
Hoje, meu principal meio de comunicação é o Instagram, né? Que é Randy Duarte. Randy com R-A-N-D-Y, Randy Duarte 01. E aí eu mostro um pouco da rotina, do quão o exercício físico pode transformar vidas e pensar que longevidade é nosso maior bem, né? Viver quanto mais tempo, né, com o corpo funcional, sem dor, é o que a gente quer, né?
Perfeito.
E depois vem estética, então isso é o que eu prego hoje, né? Randy Duarte 01, meu Instagram.
Beleza, tá certo. Conversamos então com essa fera do atletismo brasileiro, Randy Duarte. Já deixamos aqui o nosso carinho, o nosso muito obrigado e temos certeza absoluta que em um momento muito breve vamos conversar novamente aqui nas ondas da Rádio Rio de Janeiro. Randy, um bom dia para você, querido.
Ótimo dia e muito obrigado pelo convite, pessoal.
Grande Adeus. Abraço, grande abraço. Rádio Rio.